Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Começamos mais um boletim de mercado, olhando a movimentação dos preços lá na Bolsa de Chicago. E a gente percebe que o dia foi animado por lá. O anúncio de que a China voltaria a comprar soja dos Estados Unidos, após as últimas reuniões que vêm ocorrendo aí nos últimos dias lá, nos Estados Unidos, acabou animando o mercado. Mas a partir do momento que o mercado começou a entender de que forma essas compras aconteceriam, os ganhos que chegaram a registrar até tetos aí de 14 pontos de alta acabaram diminuindo. A gente está caminhando para um encerramento ainda positivo, mas bem longe das máximas do dia. Vamos entender por quê. Quem ajuda a gente nessa interpretação é o Eduardo Vanin, lá da Agriinvest. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que aconteceu no mercado hoje? A euforia aí do anúncio de volta às compras e agora o mercado meio desanimado no final, Eduardo?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Aí na parte já da madrugada, nós vimos que a China havia proposto a compra de 5 milhões de toneladas. Seria a segunda, vamos dizer assim, fase das compras de soja americana. Lembrando que lá em dezembro, a China, início de janeiro, comprou 5 milhões de toneladas, concentrados nesses embarques agora de janeiro e fevereiro. E a gente tem visto realmente a China está embarcando bons volumes nos Estados Unidos novamente, 400, 500 mil toneladas por semana. Mas agora, depois aí na parte da tarde, traders da soja já confirmaram que a China comprou 1 milhão. Mas os embarques serão de abril a julho. Então isso mostra que a China, nesse momento, nas próximas compras, pode adotar uma postura mais, vamos dizer assim, de diluir esse volume para vários meses. Inclusive para meses no segundo semestre, o que não surtiria um efeito nesse curto prazo, como surtiu ali naquele momento, lá em dezembro e janeiro.
Isso justifica então essa retração aí dos preços.
De certa forma, o mercado tomou isso aí e realizou bem. Também nós tivemos um pouco de venda do produtor americano, visto que o preço bateu máxima do ano aí, desse mês ali, de janeiro para cá. Então, os contratos aí superando alguns dias, máxima de alguns dias. Então, o produtor americano também aproveitou para fazer um pouco mais de venda. Lembrando que os Estados Unidos tem ainda bastante soja para vender, está represada essas vendas, e o produtor americano tem aproveitado os ralis para estar fixando, vendendo um pouco mais aí de produto.
Qual que foi o nível de venda? Qual que foi o preço que estimulou as vendas, Vanin?
Acima desses 9,20 que nós vimos aí hoje no contrato março, já começou a trazer um pouco mais de venda lá nos Estados Unidos. Então a gente viu, de certa forma, também um pouco mais de pressão em algumas localidades nos Estados Unidos, pressão sobre os prêmios locais.
Tá. E antes de entrar no ar, você me explicava que teve também uma interferência aí do óleo de soja. Nos preços do grão, o que que aconteceu?
O óleo de soja tem sido aí nesse ano uma ponta forte do complexo da soja. Então, os futuros do óleo de soja na Bolsa de Chicago subiram bem nesse ano, 7% até ontem. Subiu porque lá na Ásia também está subindo forte. Na China, o óleo de soja subiu 12% no ano. A gente tem que lembrar que a China, nesse momento, é o pico do consumo sazonal de óleos vegetais e também de carnes. E a China, como a gente sabe, está recebendo menos soja. No ano de 2018, recebeu 88 milhões de toneladas, queda de 7 milhões e meio em relação a 2017, praticamente um mês a menos de esmagamento. Então a China tem mesmo consumo de óleos, porém está esmagando menos soja. E com isso, é claro, acabou faltando óleos vegetais em seu mercado. E aí o preço subiu. E isso acabou puxando o óleo de palma na Malásia, visto que a China é o segundo maior importador de óleos vegetais do mundo, e o óleo de palma é uma das principais matérias-primas aí para importação. Então, o óleo de palma subiu e aí acabou também puxando na carona o óleo de soja. E hoje o mercado veio dando uma realizada nessa alta forte que a gente teve na Bolsa de Chicago também, caindo 0,7%, acabou interferindo também no preço do grão.
Mas você acha que essa queda do óleo, ela é pontual, é só um ajuste mesmo de preços, ou ela tende a continuar aí, Eduardo?
Olha, acompanhando a oferta e demanda, o balanço do óleo de soja. Nos Estados Unidos nós temos um crescimento do programa de biodiesel, então está aumentando o consumo local de óleo de soja para esse fim, mas o crescimento forte do esmagamento de soja nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que em 2 anos o esmagamento americano cresceu 4 milhões e meio de toneladas, fruto das boas margens. A gente vê aí com essa guerra comercial, um dos maiores ganhadores com a soja barata nos Estados Unidos são as próprias indústrias americanas, né? Soja muito barata, então esmaga mais, uma boa margem. Então a tendência é que o esmagamento americano continue muito forte, em função até da boa disponibilidade de soja e da boa margem. Então aos poucos o estoque de óleo de soja nos Estados Unidos vai crescer. E aí isso, é claro, acaba não ajudando nos preços. Então eu acho que em algum tempo a gente vai ver o óleo de soja caindo um pouco mais aí.
Mas continua influenciando os preços do grão?
Ah, com certeza, né? Porque o que dá valor para a soja em grão é o farelo e o óleo. Então, se o óleo cai e o farelo não sobe para compensar essa queda, então o grão acaba perdendo também. Que foi o caso hoje aí, né?
Tá. Muito bem. E Brasil, Eduardo? O que você tem visto aí?
Bom, no Brasil a gente viu, nessas últimas 2 semanas, uma forte recuperação dos prêmios, mas não que foi um movimento que acabou dando valorização para a soja, mas é porque o prêmio caiu muito há 2 semanas atrás. Temos que lembrar que 2 semanas atrás nós vimos o prêmio da soja nos menores níveis desde janeiro, fevereiro de 2014. Foi negociado a 10 centavos acima de Chicago apenas. Então, de lá para cá, os prêmios têm recuperado porque o produtor não está vendendo, não está aceitando esse nível de preço. Temos queda de safra, aumento dos custos, então tudo isso acabou jogando a rentabilidade para baixo. Então o produtor brasileiro, acho que pouco a pouco vai entregar os compromissos e vai acabar segurando um pouco mais. Então isso tende a firmar realmente os prêmios. Outro destaque aqui para o Brasil são as previsões, as estimativas de produção de soja. Já alguma mais, a Agriinvest estima 113 milhões já lá no final de 2018. E algumas outras consultorias já começam a trazer também mais para baixo de 115 milhões. Então hoje a gente teve uma estimativa de mercado em 112 milhões já. Então realmente a produção no Brasil vai ser menor. Já olhamos aí 10 milhões a menos até as estimativas iniciais. Então isso vai trazer uma necessidade de racionamento de demanda.
Muito bem, então vamos analisar por partes. Essa questão da recuperação dos prêmios, ela está acontecendo, pelo que eu entendi, em função de uma retração vendedora. Mas a volta dos chineses às compras também ajuda ou até agora não influenciou?
Esse é um ponto muito importante e que talvez surpreenda agora em 2019. Como a gente já sabe, a China está recebendo pouca soja, como eu falei no início. Queda de 7 milhões e meio no ano fechado de 2018 em relação ao ano anterior. Mas mesmo assim, não está havendo falta de farelo em seu mercado. Isso é um ponto que preocupa, porque em outros anos, a China recebendo menos, esmagando menos, automaticamente falta farelo. Daí o farelo sobe muito, o que dá uma boa margem para o chinês, e aí ele acaba apresentando uma agressividade maior na compra do grão. E aí sustenta os prêmios. Nessa temporada, a gente não está vendo isso. Então, aí nesse final de ano, novembro, dezembro, a demanda chinesa foi menor, mas mesmo assim o farelo não subiu em seu mercado. Então, esse é um ponto que preocupa e a gente vai ter que acompanhar de perto em 2019 para ver como que a demanda chinesa vai se comportar. E aí isso, claro, vai definir também, vai ajudar a definir o mercado e os prêmios aqui no Brasil também. Então, essa alta que teve agora foi exclusivamente pela retração da venda e não pela demanda.
Está faltando óleo, mas não está faltando farelo. Isso então dá uma tranquilidade para os chineses para comprar mais devagar, é isso?
De certa forma, sim. Então, há mais oferta nesse momento. Como eu falei, há uma demanda, uma venda represada de soja nos Estados Unidos. Todos esperam uma retirada das tarifas agora no dia 1º de março. Então, o progresso das negociações está indicando isso. Então, o comprador lá na China, de certa forma, é cauteloso nesse momento, continua comprando aqui no Brasil, sim, porém em volumes menores. mas também esperando que, com a retirada das tarifas, os Estados Unidos comece a ofertar regularmente um volume grande de soja para a China. Então, a gente teria, de certa forma, no curto prazo, uma concorrência forte com o Brasil. Então, o chinês, claro, como um grande consumidor, e nesse momento as margens não estão boas, o consumo de farelo não está bom, a venda de rações também não está boa em seu mercado, então há uma certa cautela na formação de estoques e no crescimento das compras da soja importada.
E essa concorrência dos Estados Unidos com o Brasil é um limitante para preço também, principalmente o preço aqui no mercado interno?
Com certeza. Esse é um ponto que mostra como a sazonalidade da exportação mudou muito. Normalmente a gente espera que os Estados Unidos seja o grande embarcador de outubro até meados de março, onde a janela mostra que os Estados Unidos embarca grande parte do volume de exportação nesse período. Depois há um revezamento, passa aqui para a América do Sul, Brasil, Argentina, e depois lá no final de agosto nós paramos de exportar e os Estados Unidos assumem novamente o bastão. Então houve uma grande mudança na sazonalidade, muito provavelmente a gente vai ver uma mudança agora. Os Estados Unidos, com a retirada das tarifas, deve voltar a ser o mais barato, porque o produtor brasileiro, como eu falei, com todo esse problema de quebra de safra, queda alta dos custos e queda dos preços, deve reduzir seu volume de vendas. Então o prêmio sobe. E aí os Estados Unidos, como tem muita soja ainda, o prêmio lá vai seguir estável. Então vai dar abertura novamente para a exportação americana.
Puxa vida, é uma situação bastante complexa, são várias informações influenciando aí na trajetória dos preços, então, né, Eduardo? O que o produtor precisa ficar atento?
O produtor precisa ficar atento nesse momento à sazonalidade. Logo mais, nós vamos ter, então, esse período onde o produtor brasileiro provavelmente vai vender bem a conta-gotas, então o prêmio aqui vai fortalecer, mesmo porque há essa quebra de safra. Então, os números globais ainda indicam que o Brasil exportaria mais de 80 milhões de toneladas. Isso não vai acontecer, simplesmente porque nós não temos esse volume de soja para exportar. Então, a nossa exportação deve ficar mais perto de 70, 72 milhões de toneladas. Então, essa redução ela vai acontecer via prêmios mais caros. Então, o produtor brasileiro tem que ficar atento a essa sazonalidade do prêmio, assim como também a sazonalidade de Chicago. Daqui a pouco, o produtor americano, nós vamos ter lá a divulgação dos primeiros números de plantio, né, de área, e então pode haver uma redução de área nos Estados Unidos, da soja para outras culturas, e, claro, isso vai gerar, então, uma pressão lá para os preços a partir aí de abril, maio, quando o produtor americano começa a plantar. Então, naquele momento, o produtor tem que ficar bem atento e deve ser os melhores preços aí do ano para o bushel. Casado também com o prêmio mais valorizado, vai ser um bom momento de venda.
Isso se o dólar não der para trás, né?
O dólar aí é uma outra questão bem complexa também, né? Mas para a soja em dólares, e há muitos produtores ainda aguardando uma valorização da soja em dólares, então fica aí essa questão da sazonalidade do prêmio e também de Chicago, e eu acredito que vai dar bons preços a partir aí de abril, maio. Então, há muitos produtores no Mato Grosso, Pará, Bahia, que ainda estão esperando a soja em dólares sofrer uma valorização. Então, tem que ficar bem atento. Agora, em reais, claro, o câmbio aí tem que entrar também nessa análise.
Quer dizer, está mais favorável para quem tem aí a sua venda realizada em dólar nesse momento, porque descarta esse fator dólar, que é o terceiro fator aí de indicação de preço, de formação de preços aqui no mercado interno, né?
Com certeza. Essa questão, aí se o câmbio ajudar, evidentemente, se a soja em dólar subir e o câmbio também se mantiver ou até subir um pouco mais, claro, o produtor também que faz as contas em reais será beneficiado também.
Pois é.
Então tem que ficar atento. Mas a soja em dólares, acredito que ela pode ter uma valorização em alguns meses.
Legal. Bela dica, Eduardo Vanin, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Obrigado a todos, um ótimo final de semana.
Para você também. Eduardo Vanin, AgriInvest, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Um dia que era para ser animado lá em Chicago, com o anúncio de volta às compras dos chineses, a promessa de compras de mais 5 milhões de toneladas, além daquelas 5 já do final do ano passado. No entanto, ao longo da tarde, os operadores descobriram que esses 5 milhões seriam diluídos aí ao longo dos próximos meses, o que não traria um efeito imediato para os preços lá em Chicago. Além disso, tem a questão do óleo de soja, que vinha numa crescente aí nos últimos dias. Hoje teve um movimento de realização de lucros, de ajuste de preços, mas o Eduardo Vanin acha que essa tendência dos últimos dias não tem prosseguimento, não, até porque existe uma possibilidade de que os estoques americanos de óleo de soja acabem aumentando e isso, obviamente, colocaria mais oferta no mercado internacional e, consequentemente, seria aí um limitador para um movimento de alta nos preços do óleo de soja. E tem outra questão também, que foi a participação do produtor americano. Quando ele viu a soja lá em Chicago batendo, atingindo preços acima dos 9,20, 9,30, né, como foi o caso hoje, entraram vendendo, e isso também foi um motivo aí para evitar uma evolução dos preços, ou pelo menos a continuidade da evolução dos preços que se viu durante o início do pregão. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção. Antes de encerrar, deixa eu passar as cotações. Estou esquecendo das cotações. Esses números ainda não estão fechados, mas já servem aí de balizamento para o que aconteceu no mercado. Você vê na soja, para março, 9 dólares e 18 centos por bushel, encerrando ou caminhando para o encerramento de alta de 3,5 pontos. O maio, 9 dólares e 32 centos por bushel, também com alta de 3,25. Para julho, 9 dólares e 45 centos por bushel, 3 de alta, e o agosto, 9 dólares e 50 centos por bushel, uma alta de 2,75. Apesar de ter encerrado em alta, como a gente falou aqui, no melhor momento do pregão, a valorização chegou a ser de 14, até 15 pontos aí. Então, está encerrando bem distante aí da máxima do dia. Vamos ao milho. Para março, 3 dólares e 78 centos por bushel, alta de 1,75 pontos. Para maio, 3,86, alta de 1,5. Para julho, 3,94, alta de 1,75. E para setembro, 3 dólares e 97 centos por bushel, uma alta de 1,75 pontos também. E para finalizar, o trigo, que para março fechou com alta de 7 pontos, ou pelo menos caminha para um fechamento positivo de 7 pontos, 5 dólares e 23 centos por bushel. Para maio, 5,27, alta de 5,75 pontos. E julho, 5 dólares e 31 centos por bushel, alta de 4,25 pontos. Setembro, caminhando aí para uma alta de 3 pontos, a 5 dólares e 38 centos por bushel. Lembrando, portanto, que esses números que você está vendo agora estão sujeitos a ajustes e você pode confirmar se eles se concretizaram ou não na nossa página principal aqui no Notícias Agrícolas. Assim que o mercado fechar, esses números estarão disponibilizados aqui para você, tá certo? Muito obrigado pela sua participação, pela audiência. Daqui a pouco eu volto com outras informações mais destaques.